E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala, galera, beleza? Estamos mais um dia de live, sendo que hoje é uma live diferente, é um teste que a gente está fazendo, eu e o Ramos. A gente está fazendo a live hoje do Dois Devs Podcast. A gente vai gravar o episódio ao vivo aqui pela stream. A gente vai falar da importância de como você deve, ou como pelo menos seria interessante, participar das comunidades e para criar os seus primeiros networkings ou consolidar eles. Tipo, quem já tem um networking de desenvolvimento, conhece uma galera, ampliar isso, como ampliar, qual a importância disso, né?
Então, esse episódio que a gente quer conversar um pouco sobre, e até um dos motivos pelos quais a gente resolveu gravar no Twitch já direto também, é que se alguém estiver vendo a gente e quiser conversar também, é interessante, porque a gente quer falar hoje sobre o poder da comunidade, passar coisas para a comunidade, como fazer apresentações, escrever blogs, fazer vídeos, ensinar a galera. E também, lógico, quando você ensina, você aprende, né? Mas como passar coisas para a comunidade pode fazer com que volte para você, né? E a gente quer falar um pouco sobre... A ideia, a princípio desse episódio, era falar sobre o poder do acaso, né? Mas o poder do acaso no sentido de o que um encontro casual em um evento ou na vida em geral com outra pessoa da área poderia proporcionar para você em termos profissionais. Como um encontro casual com alguém poderia proporcionar uma coisa boa para você em termos profissionais. Mas esse encontro casual, ele só vai te proporcionar alguma coisa de boa na sua profissão, na sua carreira, se você tiver feito todo um processo anterior, que é o que a gente quer discutir aqui, que é basicamente aparecer para a comunidade. Mas não aparecer no sentido de, eu quero aparecer para ter ganhos pessoais. A gente acredita, né, eu, Rashid, querer aparecer para ter ganho pessoal não é um incentivo tão forte para que você estude muito e escreva blogs e faça vídeos e se preocupe em criar mini cursos, esse tipo de coisa. A vontade de ter o ganho pessoal, ela não é uma motivação tão forte assim para fazer com que você consiga fazer isso. E eu acho que a vontade que a gente tem, muitos desenvolvedores, a gente conversa com muita gente e a gente percebe que existe essa vontade de ensinar, de mostrar para a galera como faz. E você se empolga com alguma coisa e aí você quer mostrar para os seus colegas como faz, e você monta um mini curso ali para tentar passar esse conhecimento, e você se empolga com uma tecnologia e você quer tentar estudar ela para mostrar para as pessoas algumas coisas que você fez com ela. E a gente sente que em quase todas as pessoas que trabalham na área, a gente sente essa vontade de querer ensinar, de querer passar conhecimento. Mas existem formas de fazer isso. E é o que a gente quer discutir aqui, a importância de fazer isso e como eu poderia aparecer no mercado e tudo mais.
E essas etapas, assim, galera, são etapas que a gente fez mesmo, assim. Pode ser não todos, mas a gente sempre tentou ao longo da nossa jornada aí fazer isso que a gente vai citar um por um e tentar explicar o que a gente fez e o que a gente vê como, não ideal, mas como uma ajuda para sua jornada também, beleza? A primeira delas, assim, inclusive muita gente fala disso, é ir para eventos, velho. Para você conhecer pessoas da sua área, começar a ter networking, vislumbrar pessoas que estão muito mais à frente de você e você ter ela como referências, é indo para eventos, é vendo palestras, sabe? É tipo, indo para as reuniões focados na sua área de desenvolvimento. Independente se é front, se é back, se é da linguagem X, Y, Z. Então, no início da minha carreira, por exemplo, não tinha tantos eventos assim. Pelo menos aqui em Maceió, que é onde eu moro, Maceió, Alagoas. E quando começou a ter eventos, a gente chamava de evento meetups, que eram reuniões de tipo 5, 6, 8 pessoas. E aí depois foi se transformando em eventos maiores e surgindo. Mas eu acho que tinha uma escassez muito grande no início, sabe? Eu não sei com você, Ramos, não sei se você conseguia se reunir no início da carreira.
Então, eu acho que até a gente já comentou isso num outro episódio. Há 20 anos atrás... 15 anos atrás, eu basicamente só conhecia as pessoas que trabalhavam comigo na empresa. era aquela galera e eu não conhecia mais ninguém. A gente não tinha meetup aqui, a gente não tinha encontro, não existia Facebook, basicamente, não existia nenhuma rede social assim de grande apelo aqui no Brasil. E nem lembro, na verdade, como é que a gente se comunicava. Mas, assim, não existia uma comunidade de desenvolvedores onde a gente mora, né? A gente sabe que em São Paulo já tinha muito tempo, e naquela época eu usava muito Guji. Era basicamente a fonte que eu tinha de conhecimento de outras pessoas, assim. As pessoas publicavam muitas coisas lá e a gente conversava e discutia sobre muitas coisas no Guji, né? Eu acho que a Guji ainda existe até hoje. Mas o que eu percebo é o seguinte, hoje em dia existe muita, muito mais facilidade para um desenvolvedor conhecer outras pessoas da área, para que ele também possa passar o conhecimento que ele tem e para que ele adquira conhecimento de outras pessoas também. E o que eu vejo é que muita gente se recusa a fazer isso, né? Assim, quando você passa conhecimento para a comunidade, normalmente, quando a gente faz isso, o que a gente quer é fazer de graça, é para realmente passar conhecimento. A gente quer que as pessoas aprendam, que as pessoas vejam coisas que a gente testou. E a gente também vai para os eventos para poder aprender o que as pessoas estão fazendo, entender, discutir, conversar sobre tecnologia, porque são coisas que a gente gosta de fazer. Porém, isso tem um efeito colateral, que é você começar a ficar sendo conhecido pela comunidade local ali. E também você ter conhecimento das pessoas e do que elas estão fazendo. E o que eu percebo é que muita gente acaba não indo para eventos, não indo para meetups, se ficando dentro de casa e negando essa participação da comunidade, que tipo, é muito importante para o desenvolvedor na carreira dele. Então, assim, o cara fica desempregado hoje, ele tem que correr atrás das vagas. Ninguém conhece ele, ninguém sabe quem ele é. Então, quanto mais você se faz conhecer na comunidade, não é pela intenção de conseguir coisas para você, mas isso é um efeito colateral. Quando você é bem conhecido na comunidade, quando surge uma vaga de emprego na empresa de alguém, esse cara ele vai pensar em pessoas que ele conhece. Então, como é que ele vai conhecer você? Com você aparecendo nos eventos, você palestrando. A primeira coisa, muito importante, é um desenvolvedor, ele participe de meetups. Então, assim, esse lance de você ir para meetups para conversar com pessoas que têm os mesmos interesses que os seus. Senão você vai ficar isolado e, além de você aprender menos coisas e você não vai estar também ajudando ninguém, você fica meio que uma ilha, né? Você vira uma ilha ali, está isolado naquela ilha. E para meetups, principalmente, que são coisas mais locais. Eu trabalhei com muita gente, sabe, desenvolvedores excelentes, os caras são muito foda. Mas não vai para um meetup, entendeu? Não participa da comunidade, porque não se acostumou a fazer isso, não é do cara, nunca foi, e aí não sabe se é legal, se não é. Mas essa falta de ir para a comunidade, um dia pode ser até prejudicial para ele. Ele não está no contexto, digamos assim, da comunidade local, entendeu? Ele está meio que à parte disso.
Eu acho interessante, sim, participar de meetups, mas uma coisa que eu noto, às vezes não é nem querer, é às vezes não saber por onde iniciar essa ida a eventos ou encontros de desenvolvedores, né? Normalmente, essa galera que não vai, o networking dela são as pessoas que ela trabalhou durante a sua jornada e se mantiver o contato, ela pode até expandir conhecendo outras pessoas ao redor daquele grupo. Por que eu tô falando desse contexto, né? Como é que você poderia entrar ou como começar a frequentar mais esse tipo de coisa, esse tipo de evento, palestra e o que for? Eu vou falar de um exemplo que na época que não tinha esses meetups, esses eventos, o que é que eu tentava fazer? Eu tinha o mesmo grupo da galera da faculdade, a galera do trabalho, e aí o que é que eu fazia? Eu tentava, não só eu, né, mas a galera, a gente se reunia, e pensava, velho, vamos fazer um coding dojo, vamos tentar estudar um assunto específico só entre a galera mesmo. E aí quando a gente começava, um para casa do outro, juntando um grupo de 3, 4, 5 pessoas, desenvolvedores ali, que era naquele nicho, já era sensacional, velho. Você já aprendia muito ali e você já via de outras formas, como as outras pessoas pensavam, como era a interação entre os desenvolvedores. Até porque a gente, às vezes, tentava codar alguma coisa quando era coding dojo. E a partir dali, a evolução foi natural. Como assim? Depois que a gente foi vendo que estava dando certo, pô, velho, vamos tentar fazer um coding dojo, expandindo para um local que tem um público maior, tipo assim, vamos para o coworking, um Filarmônica da vida, quando existia, vamos tentar começar a fazer um coding dojo lá, ou um meetup lá, e tentar chamar alguém, criar um evento público e ver se a galera vai. Tenta mandar e-mail para outras pessoas do seu trabalho, ver se interage. E a partir daí, os eventos foram criando, foram pegando naturalidade, né? Inclusive, eu conheci o Ramos em um coding dojo, onde ele era dono, e foi onde também eu conheci o Vim. Na vez dele de fazer o pair program lá do dojo, o bicho abriu o Vim e começou a meter bronca. Eu, cara, como é que o cara consegue fazer as paradas sem mouse, pô? E eu fiquei abismado. E, tipo, isso já foi uma influência muito positiva pra mim.
Eu evangelizei o Vim e hoje eu estou desevangelizado.
Pois é, infelizmente, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, independente do tipo do evento, você vai conhecer pessoas novas, você começa um pouco, cria um grupo, do seu grupo de amigos mesmo, e aí você vai tomando gosto pelas coisas. E a partir daí você vai começar a procurar eventos, meetups, palestras para ir, e você vai aprender muito, velho. Você vai começar a ter referências, vai começar a ver o mundo de desenvolvimento diferente, sabe? E eu acho que isso é importante. É um pontapé inicial que todo desenvolvedor deveria fazer.
Na minha carreira, por exemplo, todas as vezes eu fui ajudado pelo fato de eu estar inserido na comunidade. Então, assim, toda vez que eu trocava de emprego, o fato de eu estar inserido na comunidade ajudava. Porque as pessoas me conheciam porque eu estava ali envolvido. Por exemplo, se você mora num local como São Paulo, ou até Recife também, é um grande polo tecnológico, né? E você tem muitos meetups para ir, você não tem uma desculpa para não ir para esses eventos, entendeu? E a partir do momento que você começa a frequentar os eventos, o próximo passo que você tem que fazer é tentar palestrar esses eventos. Porque uma coisa é você ir para esses eventos e ficar sentado lá atrás, calado e tal. Isso acontece quando você está começando a ir para um evento, pessoas que você não conhece, e você se sente meio acuado ali às vezes, né? Existem vários tipos de pessoas, tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, mas uma barreira que você tem que quebrar é, a partir do momento que você frequenta um meetup, é você começar a palestrar nesses eventos. Porque é a partir daí que você vai desenvolver o seu network de uma forma mais assertiva. Porque você vai estar passando conhecimento para as pessoas e as pessoas vão estar vendo o que você conhece, o que você trabalha, o que você faz. E são vários tipos de conhecimento que você pode passar.
Ou o que você está estudando, né? O que é que você está querendo aprender também. Isso também ajuda não só ao network, mas também a sua evolução profissional ali do assunto que está sendo abordado, né?
Exato. Então, quando você começa a participar dos eventos de uma forma mais ativa, isso vai instigar você a fazer outras coisas que você talvez possa fazer em paralelo, como, por exemplo, começar a escrever blog, começar a fazer vídeo, pegar essas suas palestras e editar de uma forma que você possa colocar como vídeo num website qualquer, tipo um YouTube da vida. E ao fazer isso, você vai estar aumentando a sua exposição para essa comunidade. E essa exposição para a comunidade é que vai tornar você, digamos assim, conhecido, né? Estou até fazendo aspas aqui para quem está ouvindo. Não no sentido de ficar famoso, mas no sentido de você estar ali ativo na comunidade e as pessoas saberem quem você é. E é a partir desse momento em que o título do podcast que a gente quer botar, né, O Poder do Acaso, é a partir desse momento que o acaso começa a favorecer você. A partir do momento que você tem um certo nome na sua comunidade, você é conhecido nela, você pode esbarrar com alguém e uma oportunidade surgir ali de negócio ou de carreira para você, porque a pessoa lhe conhece do que você já fez, entendeu?
Eu tenho uma história que envolve nós dois, Ramos, inclusive, que é um acaso que deu sucesso, assim. Tipo, eu conheci o Ramos no Coding Dojo, como eu tinha comentado, e depois de um tempo ia rolar o RailsConf lá em Porto de Galinhas. E, tipo, eu só conheci o Ramos no Coding Dojo, tá ligado? Eu não codava com ele, eu não trampava com ele, não fazia nada. Eu já tinha visto, inclusive, apresentações dele no Startup Weekend, eu acho, lá no INEI, que existiu uma vez. Ele apresentou o Rankedme.
É, tentando empreender desde 2010.
Aí o que é que rolou, velho? Tinha em algum lugar, algum grupo, que aí eu falei, galera, alguém tem interesse em ir pro Tropical Ruby? Vai ter umas palestras massa e tal. Eu tava querendo ir, mas eu não queria ir sozinho. Eu tô precisando ir dirigindo e tal. Bicho, o único a responder, assim, né, de certeza, foi o Ramos. E foi massa, velho. Porque a gente fez a viagem junto.
Eu fui como pessoa que passa mal no carro.
É exatamente o que eu ia falar. Ele odeia ficar de passageiro e ele ficava passando mal pra caramba.
Não, eu não odeio. Eu simplesmente não consigo.
E aí, resumindo a história, a gente fez uma viagem. A gente acabou se conhecendo melhor, a gente começou a discutir coisas do trabalho da gente, coisas por alto, né, sem entrar em tanto detalhe, mas por trocar conhecimento. E o evento foi fantástico lá, inclusive eu conheci um cara que eu sou fã até hoje, ele é uma referência para mim até hoje, que é o Avid Green. O Ramos tirou uma foto, eu era muito tímido, e ele falou, Rashid, velho, você não vai tirar uma foto com o cara não. Eu, não, velho, vou não, tá massa. Até hoje eu me arrependo.
Eu não era tão fã dele. E o Rashid, que se tremia quando viu o cara, não tirou a foto.
É, exato.
Isso é uma coisa interessante de se tocar, esse assunto, que é o seguinte. A gente tem que também tirar as pessoas de pedestais, né? Tirar as pessoas do palco, né? O cara é um desenvolvedor normal, igual a gente, que passa pelos mesmos problemas e dificuldades que a gente passa. Porém, ele palestra muito, ele escreve livros, ele se dedica a ajudar a comunidade. E algumas pessoas acabam botando essas pessoas em pedestais e eles viram como se fossem ídolos, né? A gente vê, tipo, muita gente falar de Martin Fowler e botar ele num pedestal, esse cara é inatingível, tá ligado? E, na verdade, pô, o cara é um fenômeno. É uma pessoa que escreveu livros que, pô, até hoje fazem diferença na vida da gente. Mas ele é uma pessoa comum como a gente. É um cara que passa pelos mesmos problemas, struggles e tudo mais.
Abrindo uma brecha aí, Ramos... Essas pessoas que estão citando e todas as outras que a gente tem como referência, todas elas fazem exatamente o que a gente está comentando aqui. Elas vão para eventos, elas palestram, participam de meetups, escrevem blogs, tá ligado? Fazem vídeos, dão cursos, fazem livros, ensinam de modo geral. Então, todas essas pessoas que a gente está tendo como referência fazem isso também, tá ligado?
Exato. E assim, você pode argumentar que essas pessoas e outras fazem para ter um ganho pessoal. Só que, na verdade, não é isso que motiva elas, entendeu? Esse é o efeito colateral. O que motiva é realmente passar para a comunidade. Só que, lógico, existe um efeito colateral de você acabar ficando conhecido. E não vamos também ser juvenis aqui, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Então, se um cara resolve vender um livro ao invés de dar um livro, ele não está errado. Todo tempo que ele colocou naquele livro ali é tempo que vale dinheiro. Então, assim, vender um livro não é errado. Passar para a comunidade de graça é uma opção sua. E aí eu tenho até uma parada interessante para falar. A gente conheceu um cara nessa viagem e o cara dormiu no nosso quarto, né?
Não, deixa eu contar. Eu ia resumir a história, mas vale a pena citar. Viu?
Ah, é mentira essa história, para começar a história.
Rapaz, eu conheci o Ramos, assim, era a primeira vez que eu tava saindo com ele, né, a gente foi dormir num albergue, e a gente foi dormir no beliche, e tipo, tinha eu, ele e mais um cara, tá ligado? Mano, chegou na hora de dormir, o bicho roncava que a cama tremia, velho.
É mentira.
Eu, como não conheci o Ramos, não tinha intimidade ainda, fui muito passivo, velho. Eu peguei o meu fone, botei em modo anti-noise, botei música alta, clássica, o que for, e tentei dormir. De madrugada, eu acordava porque meu fone, tipo, saía um pouquinho, tá ligado? Tentava bater no colchão, bicho.
Danilo.
Ó, o Danilo, o código FB aí, ele pode confirmar. Quando a gente foi pra São Paulo no evento, fomos nós três, velho. Quando tinha três camas assim, quando a gente entrou no quarto, eu fui pra cama mais afastada. O Danilo e ele ficaram meio juntos. Bicho, o Ramos ficou numa cama que não tava encostado na parede. No outro dia, a cama dele tava colada na do Danilo, bicho. De tanto roncar, a cama tremia e andava, pô.
Que mentira, cara. Mentira. Vocês puxaram minha cama, eu tenho certeza.
Mas beleza, deixa eu continuar a história lá. Depois desse evento, depois dessa viagem, o que é que foi o acaso aí? O Ramos me conheceu, a gente trocou ideias, ninguém estava se vendendo pro outro, simplesmente trocando experiência. E quando abriu uma vaga na época da Roga, que o Ramos ainda era dono lá, uma pessoa que ele achou interessante em chamar foi eu. Por quê? Simplesmente pela experiência que a gente teve junto, por palestras que a gente viu junto ali, pelo caminho todo conversando, viagem de 4, 5 horas e de volta, sabe? Tipo, uma convivência que acabou dando uma opção a mais para ele na hora de querer contratar uma outra pessoa.
É, não é exatamente pela convivência em si, mas é porque quando você troca informações, né, você troca conhecimento, você percebe o tipo de pessoa que aquela pessoa é.
Exato.
Então, assim, também existe dois lados da moeda aí, né? Se você é uma pessoa que não é, teoricamente, uma pessoa legal, você pode acabar se queimando também. Então, assim, é importante que você esteja no estado de espírito em que você não quer nada em troca. Você está ali porque você quer conhecer pessoas e você quer fazer amizades e você quer passar o que você sabe e aprender também. Porque muita gente, a gente percebe que vai para eventos com o nariz empinado, né? Com tipo, eu sou o bambambam de tal lugar, eu trabalho num lugar tal e eu sei e eu vou passar o que eu sei. E aí chega um cara que ninguém conhece, vai fazer uma palestra e você fica agindo de uma forma não tão legal com essa pessoa, porque você se acha num nível, talvez, muito maior do que o dele. E isso é ruim para você, né? Isso não é ruim para a pessoa a qual você está fazendo esse tipo de coisa. E a real é a seguinte, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que estão em estágios diferentes. Lógico que eu estou falando aqui de pessoas que se dedicam e querem sempre aprender, né? Se você não se dedica e não quer aprender, e para você já está bom que você sabe aquilo ali, então você parou naquele estágio, outras pessoas vão passar por você e vão continuar subindo os degraus e os estágios dela. Então, assim, é importante você nunca se sentir melhor do que ninguém. E é importante que você saiba que existem os estágios que cada pessoa está. E se você consegue ter esse tipo de mentalidade, você vai estar numa mentalidade de sempre aprender. Eu vou estar sempre aprendendo porque eu sei que eu nunca sei o suficiente. E esse é um estado de espírito importante para você estar. Então, assim, recapitulando. É importante ir para eventos, é importante palestrar nos eventos para que as pessoas conheçam você. E é importante que você escreva blogs ou escreva em qualquer lugar que você quiser. Se você tiver a coragem de escrever um livro, é bom também, né? O Rashid teve a coragem de escrever um livro sobre testes.
E é de graça, é de graça.
Eu sei o trabalho que foi, que eu vi, acompanhei. É uma parada que exige realmente muita disciplina, né, para você fazer. Traz coisas boas pro Rashid até hoje, né? E assim, você não faz pensando em o que aquilo vai trazer de bom para mim. Mas esse efeito colateral, ele existe. Então, assim, esse efeito colateral é que vai ajudar você a fazer o que eu já ouvi até muita gente falando, né? O trabalho procurar você, não o emprego procurar você, não você procurar o emprego. Porque a grande diferença de quando você se expõe para a comunidade é que as pessoas começam a lhe conhecer e elas vão pensar em você quando surgirem oportunidades. Então, isso é muito importante. Não é algo que você deve almejar. Eu estou fazendo isso para poder aparecer para a comunidade. Mas é algo que você tem que estar ciente, que isso vai acontecer. E esse efeito colateral é bom para você. Então, assim, é mais um incentivo, talvez, para que você se exponha na comunidade, né?
Exato. E assim, o resultado lá da história, né? Depois de um tempo, eu fui lá trampar com o Ramos. E aí a gente começou a ter um convívio maior. E anos depois, teve um RailsConf mesmo lá em São Paulo, que até o Code of Bia, que é o Danilo, ele comentou. Fomos nós três e foi uma troca de experiência também. Eu conheci Danilo lá e foi massa, velho. Nessa época, o Ramos já estava trabalhando com o Danilo também. E depois de um tempo, eu acabei vindo trampar junto com o Danilo e com o Ramos. E foi massa, velho. Porque, assim, a experiência que a gente teve lá acabou influenciando eu de alguma forma. Mínima que seja, pelo menos ele deu uma conhecida na pessoa do Rashid, viu como ele dá uma pensada. Pode ter conversado com o Ramos sobre... Eu tô dizendo essa experiência pessoal, que foi o que eu vivi e que foi o acaso também. Eu não estava procurando nada, tá ligado? Mas surgiu a oportunidade. E é isso que o Ramos está batendo na tecla. Tudo que você faz durante a sua jornada vai influenciar positivamente ou negativamente. Se você for uma pessoa falsa, uma pessoa fake ou força demais as coisas, talvez o resultado não seja tão positivo. Mas se você quer ajudar pessoas, se você curte compartilhar conhecimento, conversar, ser uma pessoa de boa, como a maioria dos eventos que eu participo e da network que eu tenho, são pessoas assim. E uma sempre empurrando para cima, tá ligado? E isso é um puta diferencial. Isso vai influenciar positivamente.
É verdade.
Eu acredito muito nisso. E é isso que a gente quer tentar passar hoje para vocês, né?
É, a gente tá chegando no final, né, do episódio. Então, recapitulando a mensagem que a gente quer passar para vocês é: não fiquem isolados dentro de casa. Hoje a gente sabe que é impossível não fazer isso, né? Não tem como não fazer, né, nessa pandemia. Mas é interessante que no dia que as coisas voltarem ao normal, né, ou que sei lá se vão voltar, é interessante que você não fique isolado. Não fique isolado só você ali dentro do quarto ou do seu apartamento. É importante que você participe de eventos, que você tente fazer parte de grupos de desenvolvimento, que você, se puder e se quiser, compartilhe conhecimento, fazendo vídeos e escrevendo blogs, para que você possa ajudar a comunidade e essa ajuda volte para você.
Sim. E assim, galera, nessa pandemia, né, a gente tá no período de pandemia, mesmo assim, tem como você participar de várias coisas. Aí eu vou dar aqui uns exemplos. Alguns eventos físicos passaram a ser online e são eventos muito bons. Eu vou colocar na descrição do episódio alguns links, tá? Existem as lives de coding aqui na Twitch, que tem pessoas muito boas. Tem um cara que eu sigo, eu acho ele massa, velho. Ele é muito energético, assim. É o The Prime Age, eu não sei a pronúncia exata. Tem lives no YouTube. Tem vários canais interessantes no próprio YouTube. Inclusive, hoje, eu tava vendo de um cara, Dev Eficiente. É um cara que trabalhou na KL um tempo. E os vídeos dele não são lives, mas são bem didáticos e exemplos reais. Ele refatora ali com você, ele explica o passo a passo que ele fez. É muito bacana. Então, assim, não fiquem parados. Participem de comunidades em geral. Se você vai ver um vídeo desse, deixa um comentário, repassa para outro amigo, tenta fazer um meetup de você e seus amigos ainda para debater algum assunto, tenta participar desses eventos online, faz cursos. Se você está estudando alguma coisa, tenta escrever sobre isso, publica algo. Se não for para publicar para todo mundo, manda para amigos seus que você acha interessante, sabe? Manda para a gente, pô. A gente lê, a gente discute também do Dos Devs, ia ser interessante. Então, assim, não fiquem parados. O ramo está certo, velho. Não fique parado, aproveite cada momento que no futuro, próximo, distante, o que for, algum dia isso vai ter retorno pra você. Vai ser uma coisa benéfica. O Code UFB aqui tá dizendo, tem Twitch pra não ficar isolado. Exatamente, velho. E a Twitch é uma interação bacana, né? Porque é live, é você comunica, como a gente tá fazendo a live do episódio de hoje e a galera aqui interagindo com a gente. É diferente. É a primeira vez, eu tô curtindo muito a gente fazer uma live assim, tipo, do episódio, tá ligado? E a gente sempre pensou nisso, mas demorava muito pra executar. Tipo, de ontem pra hoje a gente foi, bicho, vamos fazer e pronto, vamos fazer do jeito que for, sem produzir muito, pré-produção demais e vamos nessa. E tá massa, velho.
É verdade. Um exemplo é o nosso podcast, né? A gente trabalha nesse podcast tem quase 2 anos.
Diga aí, velho, passa muito rápido.
E a gente faz porque a gente gosta. E muitas vezes a gente pensa até em parar, né? A gente tá cheio de coisa pra fazer, né? A gente não aguenta mais vezes mais. Mas a motivação da gente é exatamente passar o que a gente sabe. Muitas vezes não é nada técnico, é mais uma dica de vida, né? Digamos assim. E a gente tem essa vontade de passar isso pra comunidade. E é o que mantém a gente fazendo o podcast, na verdade. Não é nenhum retorno nem nada, porque se fosse por retorno a gente já tinha parado, né, Atid?
Sim, exatamente. 2 anos sem retorno, só gastando, né? Mas beleza. Eu sempre comento até com a galera, nós gostamos de passar o que a gente tem de experiência, o que a gente sabe. Eu vejo da seguinte forma, eu gosto de fazer isso porque às vezes lá no início da minha carreira, por exemplo, não tinha tanto isso. Então, eu sofria muito, assim, sofria muito no sentido de eu tinha que estudar uma parada 2 semanas para fazer umas coisas que os caras faziam em 1 dia, 2, tá ligado? Tipo, pô, se eu tivesse uma ajuda dessa, se eu tivesse essas comunidades ou tentando sempre estar ali perto de pessoas ou grupos de pessoas que passavam esse tipo de conhecimento, eu podia crescer muito mais rápido. E aí eu vejo dessa forma, se eu posso fazer isso para ajudar essas pessoas também, por que não fazer? Vai acelerar o processo delas, tá ligado? Não precisa esperar tanto. E tal. Apesar que hoje está muito mais fácil, né? Agora, é tanta informação, tanto conteúdo, que a gente fica perdido por onde iniciar. Isso é um outro problema, né?
É, isso aí é para outro tópico, né?
Mas beleza.
Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse foi mais um episódio que não é técnico, né? Foi um episódio que a gente resolveu fazer porque a gente percebeu que existe muitas pessoas estavam deixando de aproveitar esse tipo de oportunidades, né? Que é de passar conhecimento para a comunidade e como isso pode trazer retorno para você mesmo. E a gente resolveu abordar esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Não esqueçam de seguir o Dois Devs no @doisdevspodcast no Twitter, @doisdevs no Instagram. E o site do podcast é doisdevscast.com.br. Se você usa Spotify, só procurar lá Dois Devs Podcast. No Apple Podcasts também, no Castbox, no Google Podcasts. E a gente está em muitos lugares aí. Procura Dois Devs Podcast que você vai achar. E é isso aí, né? Muito obrigado, Rashid.
Valeu, galera. Valeu, Brents.
E até a próxima.
Até a próxima. Valeu.
Valeu.